Glória a Deus.
Olá, boa noite. Meu nome é Stephanie.
Ao Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, eu te dou graças por essa noite, por esse ajuntamento, por essa igreja maravilhosa. Obrigado pela honra de poder estar aqui, de compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor já tem acrescentado tanto à nossa vida, através desses louvores, das mensagens faladas aqui, vistas aqui, através dessa peça também. Muito obrigado, Senhor, por essa noite marcante para a nossa vida, para a nossa família e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que o Seu Espírito se mova livremente sobre a Sua Palavra, trazendo inspiração, revelação, entendimento, ajustes, Pai, em cada coração, para que possamos viver cada vez mais a Tua boa, agradável e perfeita vontade, a começar na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar. Para a gente é uma grande alegria estar mais uma vez aqui, ver essa igreja avançando, prosperando. As coisas aqui estão tão boas que o pastor César virou ator e o pastor Vanedi virou poeta, né? Rapaz, tô curioso para saber o talento de Ivan Dissipado agora. Coisa boa. Amém. Você está sendo abençoado nessa noite?
Amém.
Graças a Deus. Quantos trouxeram Bíblia?
Amém.
Abra a tua Bíblia lá em Amós, capítulo 3. Aleluia. Amós. Capítulo 3, verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você pode repetir comigo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Qual a sua resposta para essa pergunta? Fica mais claro da gente responder, eu gostei da paráfrase na Bíblia, a mensagem diz assim: será que duas pessoas conseguirão andar de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Você acha que é possível duas pessoas de mãos dadas continuarem de mãos dadas se elas não estiverem indo na mesma direção, para o mesmo lugar? Sim ou não? Claro que não, né, irmãos? Então, para se andar junto, precisa haver acordo. Diga acordo. Acordo significa concordância. Amém? Unidade. É sobre isso que a gente quer falar um pouco com vocês nessa noite. Amém? A peça, essa peça maravilhosa, essa diferença, né, entre essas duas casas, essas duas famílias, mostrou muito bem isso. A diferença que faz a unidade, a concordância, a amizade, a cumplicidade num lar. Amém? A atenção que um deve dar para o outro, o compartilhamento, a cumplicidade. Amém? Esse é um elemento fundamental para termos sucesso na nossa casa, para termos sucesso no nosso casamento. É interessante porque Adão e Eva, eles viviam muito bem, mas depois de desobedecerem ao princípio de Deus, desobedecerem à palavra de Deus, diz que cada um deles foi para um lado, né? E eles cobriram a si mesmos. Olha que coisa. Cada um para um lado, e cobriu a si mesmo, buscando os próprios interesses. Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E isso não é viver em família. Você nunca vai conseguir viver bem em família se você viver buscando os seus próprios interesses. Porque a base da família é o amor. E o amor não busca os seus próprios interesses. Pelo contrário, o amor está disposto a dar, está disposto a ceder, a abrir mão do seu interesse. O amor, ele não fica relutando que seja do seu jeito. O amor, ele não fica magoado quando não sai do jeito que ele queria. Ô, glória! E é esse amor que vai manter a tua casa edificada sobre a rocha, que vai manter a tua casa, uma casa, um ambiente de paz, um ambiente de unidade, vai manter a tua família unida, em concordância, indo junta para o mesmo lugar, para os mesmos objetivos. Amém, irmãos? Aleluia. Eclesiastes capítulo 4, Salomão falou algo interessante no verso 9. Ele disse: é melhor serem dois do que um. E ele diz o porquê: porque vai ter melhores resultados. É impressionante, queridos, o poder de multiplicação que existe no casamento. Quando você casa, né, você une forças com alguém. Agora não é mais só um em busca de um objetivo, são dois em busca daquele objetivo. Amém? E Salomão, ele explica como é, ou quando é, que de fato se torna melhor ser dois do que um. Ele diz: se um cai, o outro levanta. Se um tem frio, o outro aquece. Se vem alguém contra um, o outro o protege. Amém? Ele diz que o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Quando tem essa unidade, e para ter essa unidade precisa haver esse serviço em prol do outro. Não é o serviço em prol de si mesmo, não é cobrir a si mesmo, é cobrir o outro. Amém, irmãos? É buscar, alcançar, ou realizar, suprir a necessidade do outro, não a sua. Não é o que eu quero, é o que o outro precisa. Aleluia! Não é eu ser feliz, mas eu fazer o outro feliz. E é aí que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Por quê? Porque vai haver harmonia, vai haver concordância. Você vai junto, vai ter alguém junto com você, que se você cai, ele levanta. Se você está com frio, ele aquece. Amém? Lembra que você sempre vai colher aquilo que você plantar. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia! Um grande exemplo de cumplicidade, de concordância que a gente vê na Bíblia, e é interessante porque não é um exemplo de um casal, embora tenhamos vários, e eu vou citar ainda alguns, mas lá em Rute, capítulo 1, tem um bicho vivo aqui atrás. Chiado. Rute capítulo 1, versículo 15. É interessante porque ela falou isso para a sogra dela. Olha que nível de amor. Você é cúmplice, você é unido, você concorda até com sua sogra. Brincadeira. Tem que ser, né? Com a sogra e com qualquer um na família. Amém? Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Esse poder, né, essa cumplicidade que gera um poder que a gente precisa ter. Essa disposição de se manter unido, essa disposição de não somente estar junto fisicamente, mas estar unido de coração. Quando a Bíblia fala sobre unidade no Novo Testamento, você não vai ver nos textos que falam de unidade no Novo Testamento sobre unidade física. Embora isso muitas vezes tenha sido uma consequência de estarem juntos no mesmo lugar. Mas quando Paulo, nas suas cartas, exorta sobre unidade, ele fala sobre unidade de mente, de disposição, de pensamentos, unidade de sonhos, de pensar a mesma coisa, de ter o mesmo propósito, de ter o mesmo objetivo. Ele fala também de unidade de coração, até mesmo não estando presente fisicamente, como ele disse aos Tessalonicenses, mas o meu coração está unido ao de vocês. Porque a verdadeira unidade, ela começa no coração, ela tem, né, continuidade nos pensamentos, nos propósitos, nos sonhos, e ela vai se concretizar, ou ela vai ter como consequência também a unidade física. Amém? Essa é a ordem correta. Amém, irmãos? Todos nós, na nossa casa, nós devemos ter essa disposição que Ruth teve para com Noemi, nós devemos ter para com a nossa família. Amém? Aonde quer que fores, irei. Onde pousares, pousarei. Teu Deus, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Que exemplo maravilhoso vocês têm aqui. Ao vivo e a cores, pastor Norberto e Josinete, uma família inteira, né, cúmplice, unida, em harmonia, servindo ao Senhor juntos, saíram, vieram, todos juntos, né, onde quer que fores, irei, onde pousares, pousarei, amém? Uma família unida, servindo ao Senhor. Deus, ele sempre vê, ou nos vê, como família. Amém? Embora a salvação seja individual, mas foi da vontade de Deus nos fazer viver em família. Amém? É Ele, como Davi disse, que faz com que o solitário habite em família. Ele toma por nome cada família debaixo da terra, como o apóstolo Paulo falou. Quando Deus foi salvar Noé, Ele disse, olha, constrói uma arca, mas não construa só para você. Você precisa levar a sua família junto. Quando Paulo sai da prisão, lá em Atos capítulo 16, ele fala para aquele soldado, ele diz, olha, crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e toda a tua casa. Não é uma coisa automática, enquanto se aquele homem cresce, todo mundo já estava salvo. Não, o que Paulo estava dizendo é, se você crer, se tiver uma mudança na tua vida, você vai ser capaz de convencer toda a tua casa. Talvez você esteja pensando, né, pastor, eu vivo, né, talvez um jugo desigual. E aí, eu vou aproveitar e abrir um parênteses para os jovens. O apóstolo Paulo, ele exorta os coríntios a não se colocarem debaixo de um jugo desigual. Ele diz que comunhão pode haver luz com trevas. Como vão andar dois juntos se tem crenças diferentes? Como vão andar dois juntos se tem práticas diferentes? Princípios diferentes? Senhor diferente. Não pode. Então cuidado, jovem. Você que é solteiro, não se coloque em jugo desigual. Amém? Mas talvez você já está casado, você se converteu, teu cônjuge não, ou teus filhos não, ou teus pais não. E de uma certa forma na tua família tem alguma diferença. Não estão todos no mesmo lugar, ou não estão ainda todos servindo ao Senhor. Mas Deus pode te usar, Deus quer te usar. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso em 1 Coríntios 7. Né? A tua santificação no convívio vai santificar o outro, vai influenciar o outro. Pedro fala isso em 1 Pedro 3 para as mulheres. Ele diz, olha, você que tem um marido que ainda não é convertido, você pode ganhá-lo sem palavra alguma. Somente por meio do teu procedimento, do teu respeito, do teu exemplo. Olha que coisa poderosa, irmãos. Amém? Você indo por um caminho e influenciando a tua família para seguir junto com você. Essa é a vontade de Deus. Amém? Deus, ele só falou com Noé sobre a arca, sobre o dilúvio. Mas é impressionante a força, né, motivadora, influenciadora, persuasiva que Noé teve para com a sua família. De ficar anos construindo uma arca, esperando uma chuva que iria acabar com a terra, quando chuva nenhuma caía. Porque ele dizia: Deus falou comigo. Eu te pergunto, se você reunir sua família hoje e dizer: Deus falou algo comigo, a gente tem que fazer isso, será que todos iriam acreditar? Será que todos iriam pegar junto com você? Será que todos iriam ter este teu alvo como alvo para eles? Isso é unidade, isso é cumplicidade. E Noé conquistou isso por meio do seu procedimento, da sua integridade. Amém? Aleluia! Aleluia! Tem um casal no Novo Testamento que você vê Paulo citando sobre eles 6 vezes. Se chamam Áquila e Priscila. Esse casal, irmãos, eles eram cúmplices, unidos, eles serviam ao Senhor juntos. Até mesmo a profissão deles era a mesma. Trabalhavam juntos no mesmo negócio, estavam juntos o dia inteiro, abriram a casa deles para iniciar uma igreja, servindo ao Senhor em família. Todas as vezes que você vê, Paulo cita os dois. Eles eram tão unidos, tão juntos, que não tinha como citar só um. Você entende? Falava de Áquila, lembrava de Priscila. Falava de Priscila, lembrava de Áquila. Unidade, concordância, indo pelo mesmo caminho. Assim deve ser também com os filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina ao teu filho no caminho. Não é apontando o caminho, é indo com eles no mesmo caminho, na mesma direção. Unidade, concordância. Abre comigo em Atos, capítulo 21. Lucas, ele está narrando aqui uma parte da viagem missionária deles. Lucas, o escritor de Atos, era parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. E aqui no verso 4 ele diz: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Oh, aleluia! Você percebe que, embora, né, alguns não estivessem juntos fisicamente, mas eles estavam ligados, unidos no mesmo propósito, a ponto de ir até a praia, de orar. E como os discípulos daquela cidade, né, estavam também juntamente com suas mulheres, com seus filhos, foram até a praia, né, todo mundo lá servindo igualmente, ligados no mesmo propósito, no mesmo lugar. Amém? É assim que deve ser. É assim que deve ser. Embora muitas vezes servindo em áreas diferentes, mas um ajudando o outro na sua área. Por um tempo a gente supervisionou o Ministério de Música lá na sede, e muitas vezes a gente tinha dificuldades com alguns casais, porque um dos cônjuges era músico, o outro não. Mas eu me lembro, irmãos, um dia a gente chegou na igreja e já era um pouco tarde, né? O pessoal estava ensaiando já há muito tempo. Eu me lembro que eu me encontrei com o Mané, com o Manuel Dias, creio que a maioria de vocês conhece, e ele estava lá correndo atrás dos meninos. Eu disse: Mané, você é por aqui? Ele disse: é, estou aqui já faz tantas horas. Coisa tá precisando de ajuda? Ele disse, não, estou aqui com os meninos enquanto Camila está ensaiando. No outro dia a gente chegou na igreja, mais cedo, estava o Maneco lá, com os meninos. Maneco já está aqui já, Camila teve que vir mais cedo para passar o som. Olha que exemplo, irmãos. Ele não é músico, mas fazendo a parte dele para que a sua esposa pudesse servir ao Senhor na área dela. Isso é unidade, isso é cumplicidade, isso é concordância. Eu posso não saber fazer o que você faz, mas eu te apoio no que você faz. Você pode não saber o que eu faço, mas você me apoia naquilo que eu faço. Amém? E não ser um tropeço, um empecilho para o outro. Como já vi, irmãos, pessoas que deixaram de servir ao Senhor, de se envolverem na igreja, porque muitas vezes o cônjuge não queria chegar mais cedo. Ou um não vinha para o culto, porque se viesse tinha que vir mais cedo. Aí, não, você vai mais cedo, eu não vou para o culto hoje. Que é isso? Falta de cumplicidade, falta de unidade, falta de concordância. Para andar dois juntos, precisa haver acordo. E eu vou encerrar minha parte dando um exemplo contrário, que está na Bíblia. Vai lá para 2 Samuel, capítulo 6. Eu sei que minha parte não é para arrancar tantos améns e aleluia, mas Stephanie vai resolver esse problema. Ou talvez ela lhe deixe ainda mais calado. Deus o sabe, né? 2 Samuel, capítulo 6. Mas você está sendo alcançado por Deus?
Amém.
Ele está falando com você?
Amém.
Aleluia! Aqui, irmãos, nós vemos Davi, o rei Davi, realizando o que a gente pode até dizer do maior sonho dele. Davi estava realizando o seu sonho de trazer de volta para Jerusalém, de trazer de volta para o povo de Deus a Arca da Aliança. O sonho dele como rei era fazer isso, era alcançar esse objetivo. Você está aqui? Davi foi. No verso 14, olha que alegria de Davi, irmãos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era a mulher de Davi, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Cada um para a sua casa. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem me falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha que tragédia familiar. Um sucesso como rei. Conquistou o seu grande objetivo. Realizou o seu maior sonho. Ele vinha dançando, se alegrando, porque estava cumprindo um grande sonho. Mas onde estava a sua esposa? Não é que o casamento dele sempre foi assim? Porque se você olhar o início da história de Davi com Mical, Mical foi quem primeiro se apaixonou por Davi. Mical foi quem primeiro amou Davi. Davi venceu Golias de olho na outra filha de Saul, na irmã de Mical. Mas Saul deu essa para outro homem. E Mical, apaixonada por Davi, amava Davi, a ponto de salvar a vida de Davi. Quando ela descobriu que o pai dela queria matar Davi, ela armou um plano, uma estratégia, desceu ele pela janela, ficou segurando o lençol para Davi fugir. Depois conseguiram se encontrar novamente. Ela, né, despistou o pai dela, salvando a vida de Davi. Olha que cumplicidade, que unidade, que amor. Mas por algum motivo, depois de um tempo, lá estava Davi cumprindo o seu maior sonho. E Mical não foi com ele. E em vez de olhar com admiração, dizendo: que homem realizou o sonho, que homem esforçado, perseverante. Olha meu marido aí, rapaz, isso é que é rei. Porque isso era o que todo o povo estava dizendo. Todo o reinado dizendo: eita, esse é o nosso rei. Mas ela, em vez de olhar com admiração e respeito, ela olhou com desprezo. Porque para ela, aquilo que era tão importante para Davi era desprezível. Não despreza o que o outro faz, porque você vai acabar desprezando o outro. Se você despreza o que o teu cônjuge faz, você vai acabar desprezando o teu cônjuge. Se você despreza o que o teu filho faz, você vai acabar desprezando o teu filho. Se você despreza o que os teus pais fazem, você vai acabar desprezando os teus pais. Mas você precisa pegar junto, valorizar. E vai evitar ter tragédia como essa. Abençoou todo o reino. Quando foi abençoar sua casa, chamado de vadio. Fora, herói. Em casa, vadio. Você acha que Davi ia preferir ficar onde? E não teve sabedoria de... Não, foi logo falando do pai dela e foi logo gerando ciúme sobre as servas, né? Falta de unidade. Porque não estavam juntos, fazendo o que deveria ser feito. Não estavam servindo ao Senhor juntos. Não estavam em concordância sobre o que deveriam fazer. Não estavam em concordância sobre o que era prioridade para eles. O que era prioridade para Davi, não era prioridade para Mical. E numa família isso não pode acontecer. Como família, nós precisamos ter concordância para que possamos andar juntos. Nós precisamos ter os mesmos alvos, os mesmos objetivos, as mesmas prioridades, os mesmos sonhos. Precisa haver transparência. Eu quero isso, você quer isso. Se os dois quiserem coisas diferentes ou opostas, quem decide? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Vai ler a Bíblia, vai orar. O que está mais em linha com a palavra? Não, as duas coisas estão em linha, nenhum é pecado, ok. Mas qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que a gente realize primeiro? Meu irmão, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, Deus vai te guiar, Deus vai falar com um, Deus vai falar com o outro. Mas precisa ter essa disposição. Enquanto a gente tiver caminhos opostos, a gente não pode sair do canto, porque a gente não pode ficar separado, a gente não pode soltar a mão. Como vai andar de mão dada para caminhos opostos? A gente precisa decidir o nosso destino, mas não solta a mão. Amém, Stefan.
Amém, queridos. Perillo falou muito sobre acordo, concordância. E eu queria falar um pouco com você sobre essa concordância na oração dentro da sua família. A palavra diz lá em Tiago 5 que a oração de um justo, quantos justos eu tenho aqui? Pode muito em seus efeitos. A oração de um justo traz muitos resultados. E eu quero só te lembrar nessa noite, a tua oração traz o resultado que você precisa. A tua oração, ela tem efeito, ela produz o resultado que você deseja. Ela traz aquilo que o teu coração quer. Amém? Segundo a vontade de Deus, segundo a Bíblia, se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, a palavra de Deus diz: me peça que eu vou te dar, eu vou te responder na medida do que você me pede. Porque nós temos um Pai que ouve, nós temos um Deus que está com o seu ouvido inclinado para ouvir a nossa oração e desejoso de realizar o desejo do teu coração e da tua família. Amém? Então a oração em concordância, a oração em família, ela tem muito efeito. A palavra diz, se um justo, a oração de um justo traz muitos resultados, imagina a oração de vários justos dentro da tua família, orando acerca de um plano, orando acerca de um sonho, gerando algo em família. Querido, vai trazer um resultado grandioso. Você vai ter em suas mãos aquilo que a sua família deseja. Porque não é apenas um justo. Deus vai estar ouvindo o clamor de vários justos. E Ele vai responder. Amém? Porque a palavra, ela é verdadeira. Nós só precisamos crer que essa palavra é a verdade. Amém? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Amém. Se ela é verdade para você, quando você orar, você entenda. Deus está me ouvindo e eu vou receber a resposta desta oração. Amém? Aleluia! Lá em Mateus 18, eu queria que você abrisse lá. 18, 18, 19. Diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Em verdade, eu também digo a vocês que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, vai ser concedido ao meu Pai que está nos céus, a vós. Veja, ele diz, se dois dentre vós na terra concordarem acerca de algo, ou seja, tem que haver um acordo, tem que haver paz dentro dos dois acerca daquela situação, acerca daquele plano, acerca daquele sonho, acerca daquilo que aquela família quer realizar, ou daqueles que aqueles dois querem realizar. Tem que haver uma concordância. Amém? Eles precisam concordar, eles precisam estar pensando as mesmas coisas, eles precisam estar crendo junto acerca daquela mesma situação. Eles precisam estar pensando com a mesma visão juntos acerca daquilo, crendo juntos que aquilo vai acontecer. Que se nós pedirmos ao nosso Pai, ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos conceder. Esse tipo de pensamento não só pode estar em um, tem que estar no outro. Porque a oração de concordância é uma oração de paz entre duas pessoas que precisam concordar que aquilo ali vai ser orado e vai acontecer. Amém? Então essa oração, ela é muito poderosa, querido. Porque são dois justos ou mais concordando acerca de algo poderoso, pedindo a quem? Querido, nós não estamos pedindo a qualquer pessoa. Nós não estamos pedindo a uma pessoa imperfeita. Nós não estamos pedindo a uma pessoa que não tem poder, que não tem capacidade de realizar aquilo. Quando você ora, quando você levanta a sua voz em família, em concordância a Deus, não é a qualquer um. Você está orando a um Deus poderoso, a um Deus que te ouve, a um Deus que te ama, a um Deus que realiza, a um Deus que está disposto a fazer aquilo acontecer. Porque você é filho dele. A palavra diz, qual é o pai natural? Que se o filho pedir um peixe, vai dar uma pedra. Não tem condição. Se o seu filho te pedir algo bom, você vai dar algo ruim para ele? Não tem, nós não fazemos isso. Você que é pai e mãe, você sabe muito bem disso. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais Deus... Deus nunca vai te dar algo que você não consiga realizar. Deus nunca vai te pedir algo além do seu limite. Deus nunca vai fazer algo de mal para você. Porque você é o filho dele. Você é a menina dos olhos dele. Nós não saímos dos olhos de Deus em nenhum momento do nosso dia. Nós podemos falar com esse Pai todas as horas. Nós podemos passar o nosso dia orando, conversando com esse Pai, pedindo o que nós queremos para aquele dia, e Ele vai realizar. Eu sei, queridos, que para que isso aconteça, fé tem que estar envolvida, concordância tem que estar envolvida, acordo tem que estar envolvido. Existem, para que isso aconteça, existe algo da nossa parte também. Nós precisamos tomar alguns passos para que essas orações sejam respondidas. Amém? Mas se nós cumprirmos os pré-requisitos que a palavra diz acerca disso, nós vamos ter aquilo que nós queremos. Amém? Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz... E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que é que a sua família precisa? Qual é o sonho da tua família? Qual é o teu sonho como mulher, como marido, como esposa? Quais são os sonhos dos teus filhos? Quais são os sonhos dos teus pais? O que você como casal quer realizar e ainda não conseguiu? Esta é a confiança que você tem para com Ele. Não é para com, como eu falei, com qualquer pessoa, é para com Ele. Se você pedir algo segundo a vontade dEle, tenha certeza, Ele está te ouvindo. Ele está com o ouvido bem inclinado para te ouvir. Sabe, querido, essa concordância é crer na mesma coisa. Como o Perilo falou, não tem como você continuar junto, andando de mãos dadas, se estão crendo em coisas diferentes. Se estão pensando, ou planejando, ou sonhando coisas diferentes. O primeiro passo que eu posso te dizer, existe cumplicidade na tua casa? Porque ser cúmplice também é conhecer os desejos profundos dos corações que existem dentro da tua casa. Se existe cumplicidade no seu relacionamento com seus filhos, você vai saber quais são as dificuldades que ele tem passado, ou que ela tem passado. E você também vai conhecer o maior sonho que eles têm no coração. E juntos, por causa dessa cumplicidade, porque você conhece, porque você sabe, você pode se unir ao seu filho, à sua filha, ao seu marido, aos seus pais, e juntos vocês podem orar ao Todo-Poderoso, em acordo, em paz, tendo a confiança de que Ele está ouvindo e certo de que a resposta vai chegar. Amém? Sabe, queridos, eu e Perilo, nós passamos uma situação na nossa vida que nós precisamos, por muitos anos, crer juntos. Porque nós tínhamos um plano. Depois de alguns anos de casado, nós começamos a sentir o desejo de ter filhos. Eu tinha o desejo de ser mãe e ele tinha o desejo de ser pai. Então era algo que nós tínhamos em concordância, era algo que veio para o meu coração e veio para ele. Nós tínhamos o mesmo desejo, sermos pais. E nós começamos a caminhar naturalmente para que aquilo acontecesse. Fiz exame, comecei a ir na médica. Mas sabe, queridos, eu comecei a receber relatórios que não eram favoráveis para se tornar mãe. A minha médica falava, oh, vai demorar muito, possa ser que você, desculpa, nem consiga. Ah, olha, você tem, o seu ovário, ele é todo cheio de cistos, vai demorar muito, você não ovula. E eu comecei a ouvir relatórios que me faziam, se eu tivesse crido naquilo, hoje eu não seria mãe e ele não seria pai. Mas eu comecei, eu recebi esse relatório, quando a gente chegava em casa, a gente declarava, Pai, muito obrigada pelos nossos filhos nessa casa. Senhor, obrigado porque o meu ventre, ele é fértil. Pai, obrigada porque esses cistos, tendo ele ou não, existe um poder suficiente em você para vir sobre mim e me tornar mãe. Eu não posso dizer para você que eu passei anos da minha vida firme nessas confissões. Quantas vezes vinham tantos ventos contrários à minha mente? Quantas vezes eu achava que realmente aquilo ali um dia se tornaria verdade, aqueles relatórios. Para mim aquilo ali começou a se tornar mais real. Mas graças a Deus pela nossa cumplicidade, porque quando eu estava quase caindo, ele me levantava. Stephanie, você está crendo em quem? Você está olhando para quê e para quem? E ele me levantava. E quando a situação vinha para o lado dele, o vento contrário vinha para ele, eu estava mais forte e eu dizia, não, vai acontecer, vai dar tudo certo, nós seremos pais. Querido, quando existe uma cumplicidade dentro de casa, existe força suficiente para a gente passar por qualquer situação. Porque é mais fácil passar quando estamos juntos. Mas imagina só, se não houvesse essa cumplicidade. E quando esse vento contrário viesse à minha mente, o meu marido me ajudasse a acreditar que esse vento era verdade. Cuidado! Cuidado, nós precisamos rever aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos acerca da nossa família. Cuidado, às vezes seu filho pode chegar para você e falar acerca de um sonho que na tua cabeça ele é grande demais. Cuidado para não sair da tua boca palavras que podem desencorajar o teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, teus pais, por causa de um sonho que ele compartilhou ao seu coração. Cuidado. Amém? Porque da nossa boca devem sair palavras cheias de graça que edificam, ou seja, palavras que traga, que coloque mais lenha na fogueira. Você entende essa expressão? Ele está borbulhando com aquele sonho. Você não chega e joga um balde de água fria. Você diz, vai dar certo. Eu estou junto com você. Eu vou orar sobre isso. Da mesma forma, acerca das dificuldades. Às vezes, nós somos muito rápidos em jogar balde de água fria nos sonhos e até mesmo nas dificuldades que algumas pessoas estão passando. Na nossa própria família. E nós precisamos ser mais sensíveis a esse tipo de coisa, porque as pessoas dentro da nossa casa também têm sentimentos. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa ser impulsionadores dentro da nossa casa. Impulsionar as pessoas a avançarem. Nós precisamos ser alavancas. Eu preciso fazer aquele sonho crescer mais ainda. E sabe, queridos, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de tantas pessoas, da nossa própria família, que estiveram juntos conosco nesse sonho. E elas oravam, e elas se ajoelhavam, e elas declaravam. E os ventos contrários vinham, e os relatórios chegavam, e os exames chegavam. Mas nós não estávamos olhando para aquilo. Porque a convicção que nós criamos dentro de nós, de que realmente aquilo um dia iria acontecer, era bem maior do que aquele gigante que estava tentando nos afrontar. E sabe, queridos, é uma história longa, mas o que eu posso te dizer é que a oração em concordância, a cumplicidade que havia acerca do mesmo sonho, do mesmo desejo de realizar, nós conseguimos realizar. E Estevão chegou. Ele tem 10 meses, e em torno de 10 meses eu nunca imaginei, foi uma surpresa para mim, mas eu descobri que eu estou grávida de novo. E sabe o que é isso, querido? É resposta de Deus. Porque nós oramos por isso. Nós concordamos acerca disso. Nós sonhamos juntos sobre isso. Nós lançamos palavras no inferno sobre isso. Mas nós também ligamos coisas no céu e foram ligadas na terra. Nós desligamos coisas lá e desligamos aqui também. Nós repreendemos tantas coisas. Nós colocamos muitas vezes o diabo no lugar dele, porque ele vinha com tantas setas nas nossas cabeças. Sabe por quê? Porque nós sabemos que temos um Deus e um Pai que cuida de nós. E sabe, Deus sempre falava para mim, nesse período que eu estava passando, ele dizia: Stephanie, eu sou o teu pai. E eu comecei a entender nas entrelinhas do que ele queria dizer. Você acha que eu, como pai, eu não vou te dar? Eu vou dar o que você quer. Eu vou te dar o que você precisa. Eu vou realizar o desejo do teu coração. Só crê em mim, fica firme. Quantas vezes essa palavra também via? Fica firme, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E isso gerava uma força tão grande dentro de mim. Tão grande dentro de mim que eu comecei a... Que quando eu estava próximo de engravidar, eu sabia que eu estava bem pertinho. Ele começou a trazer sinais para mim, dentro de mim mesmo. Começou a vir uma alegria. Eu passava pelas sessões em shopping, em supermercado, coisas de bebê. Eu olhava e eu começava a me interessar mais sobre aquilo. E questão de poucos meses eu engravidei. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E eu falei para o Senhor: Pai, aonde eu for e a oportunidade que eu tiver, eu vou abrir a minha boca, porque eu quero que o diabo seja envergonhado. E eu quero dizer para você aqui: se você deseja ter filhos, se isso faz parte do plano da tua família e ele ainda não chegou, quer dizer, vai chegar. Vai chegar. Declara junto. Pega na mão do teu marido, fala o que você quer, coloca o diabo no lugar dele, fala para ele, fala para o diabo: diabo, você não é meu pai, diabo, você não tem parte em mim, eu sou do Senhor, eu vou envergonhar você e vou glorificar a Deus. Que o teu desejo de glorificar o Senhor seja bem maior, querido. Porque quando ele for bem maior dentro de você, de vocês como casal, não. O diabo não vai conseguir mais te segurar nessas mentiras que ele fala a respeito da sua família. Deixa eu te dizer outra novidade. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? Então tudo que ele fala não é verdade. Ah, seu filho nunca vai se converter. Deixa eu te falar, é mentira. Você nunca vai gerar um filho. Deixa eu te dizer, é mentira. Deixa eu te falar essa novidade nessa noite, querido. Às vezes a gente esquece. Mas deixa eu te falar outra coisa. Você dá crédito ao mentiroso? Uma pessoa que mente com frequência, tem o hábito da mentira. Quando ela chega contando uma história para você, você se desconfia ou não? Desconfia, porque ela é mentirosa. Você sabe que o que ela fala, você não consegue acreditar. Você é meio verdade ou nunca é verdade. Então você sempre fica com o pezinho atrás. Sempre fica com o pé atrás acerca desses pensamentos que o diabo coloca na sua cabeça. Porque nunca é verdade. Ele é o pai da mentira. Imagina só, se existem pessoas que são filhos dele, que mentem e são expert, ele é que é fera mesmo em mentira. Porque ele é o pai. Foi ele quem criou isso. Então, tudo o que ele falar que for contra
a verdade da palavra de Deus, e tudo que ele falar que não tiver de acordo, em paz, acerca do que Deus tem para a sua vida, é mentira. Não acredita. Não acredita. Amém? Pessoas estavam precisando ouvir isso. Querido, lembra disso. O diabo é mentiroso. Ah, ele está falando sobre isso. É mentira, eu não vou acreditar nisso. Eu não dou crédito a mentiroso. Amém?
Amém?
Aleluia! Se o diabo está dizendo, a tua esposa, ela nunca vai mudar. Você sempre ora ao Senhor, ela nunca vai mudar. É mentira! Continua orando, continua crendo, continua declarando, continua tratando ela em amor. Vai acontecer! Amém? É mentira do diabo. É mentira do diabo isso que ele está colocando na tua cabeça. Não é verdade, tá bom? Você pode sair daqui acreditando nisso e pulando de alegria que o que Deus te falou vai acontecer? Vai acontecer, porque Deus é verdadeiro, mas o diabo é mentiroso. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Eu falei que ela ia levantar os amém. Aleluia. Ela falava de sonhos, irmãos, e eu me lembrei da história de José. Como teria sido mais fácil, né, se os irmãos deles, se os pais dele tivessem acreditado no sonho que Deus deu a ele, tivessem pego junto com ele, sem se importar se eles iriam ser um graveto, né, que se abaixaria e ele era o graveto alto, se eles eram estrelas e ele era o grande astro. Se eles tivessem acreditado nesse sonho de Deus para a vida de José, tudo teria sido tão diferente, menos doloroso. Para encerrar, eu quero te lembrar do Salmo 133. Quão bom, suave é, suave, leve, que os irmãos vivam em unidão, em unidade, em comunhão. O verso 3 diz: ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Quantos querem a vida e a bênção na sua casa? Para a vida e a bênção de Deus se manifestarem na sua casa, é preciso que a sua casa seja um lugar de unidade, de concordância, e vai ser um lugar de poder. Amém? Você pode ficar de pé? Eu ouvi, irmãos, é só para você pensar que está acabando. Eu vi, né, uma ministra falar isso. Na verdade, ela publicou na internet esse exemplo. E eu gostei porque eu gosto de praticar os dois esportes. Ela falou assim: olha, casamento não deve ser como um jogo de tênis, mas sim como um jogo de frescobol. E depois eu fui meditar sobre aquilo e escrevi sobre isso já. Como é interessante essa diferença. Embora esteja cada um com uma raquete, estão jogando com a mesma bola, mas estão em lados diferentes, ou têm as suas diferenças. Mas no tênis, um está contra o outro. Um quer fazer o ponto no outro. No frescobol, não. Os dois têm o mesmo objetivo. Os dois têm o mesmo propósito de manter aquela bola. Amém? E um tenta facilitar para o outro. No tênis é o contrário. Um tenta dificultar para o outro. Eu quero te dizer, se livra desse sentimento de competição na tua casa. Tem famílias aqui precisando ouvir isso. Talvez você que está ouvindo esse áudio, não dê lugar à atitude, a sentimento de competição na tua casa. Ei, vocês devem jogar no mesmo time. Pega na mão do teu cônjuge, olha bem para ele e diz: nós somos do mesmo time. Amém? E esse time unido jamais será vencido. Amém? Ou como também dizia vovó, a união faz a força, né? Pai, eu te dou graças por essa noite, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor nos inspirou, nos corrigiu, nos motivou Nós cremos, Pai, na sua vida e na sua bênção manifesta em cada família representada aqui. A minha oração é para que o Teu Espírito encontre lugar em cada um deles, de obediência, e que eles possam, Pai, colocar em prática esse princípio, o Teu amor, que não busca os próprios interesses, que cede, que eles possam, Pai, ser transparentes, cúmplices um dos outros, que eles possam, Pai, andar em equilíbrio para manter essa bola no ar, Pai. Para realizarem os objetivos, terem o mesmo parecer, falarem as mesmas coisas, pensarem as mesmas coisas e andarem, prosseguirem, Pai, pelo mesmo caminho. Como podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Mas eu creio, Pai, que de acordo a gente não somente vai andar, mas a gente vai correr, a gente vai alcançar mais rápido aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E essa é a minha oração por cada família dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como seu Senhor, eu queria te dar essa oportunidade. Tem alguém que deseja fazer isso? Você pode sentar, depois você vai se levantar de novo para a gente louvar junto com a bandinha. Mas senta só para a gente ver melhor quem precisa aceitar esse convite de entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para uma igreja, eu estou te chamando para Jesus. Tem alguém que deseja confessá-lo publicamente? Faz um sinal assim com a sua mão. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, e essa é uma boa oração para se orar em casa, coletivamente. Importante que todos sejam cheios do Espírito, transforma o ambiente de casa em um ambiente do Espírito. Amém, irmãos? Tem alguém que deseja orar em outras línguas? Você vai receber hoje. Faz um sinal assim com a sua mão. Todos salvos, todos cheios. Tem alguém que deseja imposição de mãos para cura? Tem alguém que está aqui na situação que Stephanie falou? Você deseja gerar filhos? Queria que você viesse aqui na frente. Tem alguém? Traz o marido também, tem que estar em concordância. Acabou de ouvir. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Não tinha planejado isso não, mas Deus manda, a gente faz. Pronto aí para trabalhar? Thank you.